Momento do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Convidamos você a estar com a gente para falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. A nossa convidada de hoje é a doutora Rita de Carvalho, ela que é médica da família e comunidade e hoje fala sobre como ter longevidade, saúde plena a partir de escolhas positivas que vamos fazer. Doutora Rita, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Em Sintonia.
Obrigada, Patrícia. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente. E já mais com um tema feito esse, que é a qualidade de vida, uma das coisas que mais nos importa. Não posso ensinar ninguém a ter longevidade, Patrícia. Afinal de contas, nós temos características genéticas, nós temos os acidentes, nós temos várias coisas que influenciam na saúde, independente das nossas escolhas.
Exatamente, né? Isso vai depender muito também de fatores, né, hereditários, da qualidade de vida, da condição de vida. Mas aqueles fatores que são possíveis ser mudados, ser modificados, doutora, é possível também a gente melhorar a nossa condição de vida a partir das nossas escolhas?
Com certeza, com certeza. Como a gente dizia, né, a genética, os fatores hereditários, as condições de vida que não dependem só do indivíduo, também influenciam muito na saúde. Tem o que nós chamamos os condicionantes sociais de saúde. A moradia, o emprego, o esgotamento sanitário, o transporte, tudo isso influencia na nossa saúde, no nosso dia a dia, porque hoje em dia se sabe que uma das coisas que mais importa é o estresse, né? Fatores que levam ao estresse, ao dia a dia estressante, influenciam muito na saúde de todos os indivíduos. E tem coisas que a gente não pode modificar.
Não pode mudar, né? Às vezes você falou do estresse, que é algo muito forte, muito significativo, muito presente na atualidade, né? Já vimos o estresse já está presente, inclusive, na vida das crianças. Às vezes você tem criança, adolescente, com uma lista enorme, com uma agenda de tarefas para cumprir muito grande. Ou seja, então, o estresse como fator de risco para algumas doenças importantes, né?
Exatamente. O estresse é importantíssimo que a gente cuide dele e é um dos pilares da medicina do estilo de vida, que é uma coisa que vem crescendo muito também e que está ligada ao pessoal lá de Harvard, da Universidade de Harvard, criou esse tipo de estudo, de análise, de atenção à saúde, né, que é muito próximo do que a gente chama de medicina de família e comunidade. A medicina de família e comunidade ela já existe no mundo há mais de 100 anos, está baseada em fatores sólidos, consolidados, exatamente de que nós precisamos de ter bons relacionamentos, nós precisamos ter um cuidado de uma atenção mais integral na longitudinalidade da vida, ou seja, durante toda a vida da pessoa, ela precisa ser cuidada e a gente precisa pensar que eu não posso fazer uma intervenção agora, aos 30, sem me lembrar que essa pessoa vai fazer 60, 90. E o estresse, ele colabora ou prejudica muito, não colabora, colabora no desgaste da vida, né? Ele colabora para que as pessoas tenham uma vida não tão saudável. Por quê? Porque quando a pessoa tem o estresse, ela acaba derramando no seu organismo um número grande de substâncias químicas que nós mesmos produzimos e que desgastam as nossas células. Então, provocam oxidação celular, provocam várias coisas que a gente precisa estar cuidando. Então, uma meditação, uma ingesta maior de água, uma atividade física, o lazer, são atividades que ajudam a gente a diminuir esse estresse. Mas, como eu dizia, esses condicionantes sociais que a gente falou anteriormente, que estão ligados à saúde pública, que nós também temos muito para preocuparmos com isso, às vezes a gente não pode interferir neles. Um transporte difícil, né? A gente, às vezes, você quer ir para um lazer, mas quando você lembra que vai demorar 2 horas de ônibus para ir, 2 para voltar, você já não vai. Você quer ir a um teatro, mas seu ônibus acaba às 10 horas da noite e o teatro acaba às 9. Você sabe que se você atrasar um pouquinho, você não chega em casa. Então, você acaba não podendo fazer coisas que seriam de lazer, realmente de desfrute, né, para aproveitar. E aí a gente acaba tendo que as pessoas consideram o único lazer possível a ingesta da bebida alcoólica. Uhum. Né? É uma coisa, um círculo que acaba caindo nisso, porque o esporte também depende de deslocamento e de outras tantas coisas que, às vezes, o jovem não pode fazer. Né? Tem mães que têm medo. A gente ontem viu no jornal um negócio terrível, um rapaz que tudo indica que é um menino que praticava esporte e tudo, que foi morto pela polícia no Rio de Janeiro. Né? A mãe falando que ele era um menino que trabalhava e tal, ainda rasgaram a camisa do esporte do menino. Quer dizer, a gente não sabe se estava envolvido com outras coisas, mas o esporte é também perigoso, vamos dizer assim, para as mães, né? As mães considero qualquer coisa que o filho saia debaixo da asa dela, mas é porque a gente não tem uma segurança pública que a gente possa confiar totalmente. Então, a gente vive uma sociedade hoje em dia que o estresse está presente da hora que você acorda à hora que você vai dormir. E, às vezes, não consegue dormir, que o sono também é uma outra coisa importante na qualidade de vida, importantíssima para a gente ter uma promoção à saúde, uma vida saudável, você dormir bem, mas você já não dorme bem porque está preocupado com o dia seguinte, está preocupado com o salário que não dá, e tantas outras coisas. Agora, e o que é que a gente pode fazer? Né?
Exatamente.
Então, acho que a gente tem que conversar aqui sobre o que a gente pode não sobre fazer. O que a gente não pode.
É, esses fatores a gente já conhece bastante, é sempre bom lembrar, trazer à tona a lembrança deles, mas o mais importante é exatamente isso. O que que eu posso fazer, como eu resolvo isso? E hoje é uma data muito importante, não por acaso essa entrevista com essa temática, porque hoje, 6 de abril, é o Dia Nacional da Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. Então, com o objetivo de conscientizar toda a população sobre os benefícios de uma vida saudável, esta data também trabalha para que cada vez mais as pessoas possam adquirir uma rotina que melhore a qualidade de vida para que a sua vida, né, seja mais prazerosa, uma vida plena. O que é que depende de nós? Então, o primeiro ponto é entender o que que é a temática de hoje, a promoção da saúde. O que que a gente entende quando falamos em promoção da saúde, doutora Rita?
Bom, promoção da saúde é tudo aquilo que a gente pode fazer para ter uma vida mais saudável. Promover atividades no nosso dia a dia, na nossa alimentação, para que a nossa vida seja uma vida saudável. Lembrando que saúde é um bem-estar físico, mental, espiritual, social. Então, o que é que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ter esse bem-estar? Então, promover saúde é promover atividades que levem a esse bem-estar. Uma alimentação saudável. É porque eu parei assim, porque eu me lembrei. O bem-estar não é, normal, muitas vezes, estar alegre, estar feliz. Porque as pessoas podem achar, eu tenho contato com pessoas que acham que a ingesta de álcool é uma coisa que dá para relaxar e para fazer felicidade na vida. Não é. Você pode ter uma alegria andando na praia, caminhando no campo, fazendo caminhadas diárias, tendo uma alimentação saudável. E quando a gente fala numa alimentação saudável, não é propriamente você tirar tudo que você come e passar a comer folha, como dizem alguns. Mas acrescente a folha no seu dia a dia. Né? Bote uma alface, uma selga para o seu dia a dia de alimentação. Se você gosta de agrião, veja uma folha que você gosta e passe a acrescentar no seu cardápio. Tá certo? É você meditar, acordar e agradecer a Deus. Respira fundo, solta o ar. Soltar o ar é muito importante. Fazer uma atividade que seja uma meditação de 1 minuto. Tá certo? Uma caminhada de 10 minutos por dia. São pequenas coisinhas que a gente vai acrescentando no dia a dia e que vão promover muito melhor a nossa qualidade de vida. Relacionamentos saudáveis. Evite aquelas pessoas que eles são tóxicas. A gente, às vezes, tem aquela pessoa que a gente briga e que a gente já se prepara para brigar com ela no dia a dia, ou no trabalho, ou no bar, ou com amigos que você encontra. Você já sabe que tem aquele que você é rixoso. Essas coisas jogam no seu organismo. É só você ver. Jogam no seu organismo substâncias tóxicas, a adrenalina sobe, as catecolaminas aumentam. Então, procura ver como é que você pode não entrar nesse estresse. Porque quando você faz isso, você percebe na mesma hora que você ficou mais agitado, que o coração bateu mais rápido, às vezes a sua voz muda. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista e estávamos eu e meu marido observando isso, que era uma entrevista na Globo News que ela faz com 3 políticos. Que, por sinal, tem várias coisas contra ele rolando aí na política, falava calmo, tranquilo, suave, e o outro, estressado, nervoso. Eu digo, ele está entrando com emoção, enquanto o outro está só com racional. Então, a gente botar emoção nas coisas que não são para ser emocionais faz com que a gente se estresse mais.
O problema é como fazer esse filtro, né? Como fazer esse equilíbrio do emocional e do agir no nosso dia a dia. Muitas vezes levamos de fato essa emoção, colocamos uma carga emocional muito grande e isso vai minando, vai comprometendo a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar. Então, promoção da saúde é fazer essas escolhas. E já existe pesquisa, são várias pesquisas, entre elas uma pesquisa que revela isso, né? Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, fala sobre isso, realizada também em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, demonstrou isso lá, uma pesquisa de 2013, que que os maus hábitos da população vêm prejudicando os brasileiros em vários aspectos em relação à sua saúde. Então, promoção de saúde é isso. Agora, prevenção. Como é que a gente previne, então, a doença? Promover é gerar hábitos saudáveis, prevenir o que seria? Qual a diferença entre essas duas palavras?
A promoção da saúde, com gerando esses hábitos saudáveis, de certa forma, a gente está prevenindo doenças. Né? Quem faz sua caminhada, quem tem sua alimentação saudável, quem evita carga gordurosa, carboidratos, come pelo menos 3 porções de frutas ou verduras por dia. Outro dia eu li um artigo que falava em comer 10. Eu digo, gente, a gente comer 10 já fica mais difícil, embora a porção seja uma colher de sopa, né? Então, se a gente pensar o quanto você come de uma fruta, uma maçã, quantas colheres de sopa tem numa maçã, numa banana? Então, a gente pode ir pensando assim, mas coma 3 porções de frutas ou verduras por dia, a gente já está, com certeza, ajudando a prevenir muita coisa. Mas quando a gente fala em prevenção, a gente fala também nas vacinas, por exemplo. Já são coisas que você busca através de outros sistemas. A vacina previne doenças. A vacina não promove saúde. A vacina previne doenças. A consulta médica, que você vai lá e faz, dosa seu colesterol, dosa sua glicemia, pelo menos uma vez por ano. Isso são coisas que você faz para prevenir seus agravos. Porque mesmo que numa hora dessa você descubra uma doença, você vai poder fazer uma prevenção que a gente chama da prevenção secundária. Pronto, então a pessoa descobre que é diabética. Mas se ela, nesse mesmo momento, começa a ter hábitos de alimentação mais saudáveis, fazer uma atividade física, tomar a medicação da forma adequada, ela vai ter uma vida tranquila desde quando ela mantém esse acompanhamento médico. A pessoa que já é hipertensa, o prevenir os agravos é manter a sua medicação, manter a sua dieta com pouco sódio. Aliás, reduzir o sódio da dieta é fundamental para todos nós. Isso é uma coisa que, inclusive, já vem sendo feita até pelos alimentos industrializados. Se você vir, vários deles já vêm com menos sódio, porque se observou que no Brasil a gente ingeria muito sódio. Então, foi feita uma redução para que a gente possa ter uma alimentação mais saudável. Agora, uma outra coisa importantíssima, Patrícia, que também está na prevenção, que você ia me perguntar sobre isso, é o rastreio. Não é?
Porque... E o que seria esse rastreio? Né? Nós estamos colocando aqui, ouvinte, para você de forma bem didática, o que é prevenção, o que é promoção e agora o rastreio de doenças. Porque é muito comum a gente ouvir, doutora Aida, pessoas falarem coisa do tipo: eu cuido da minha saúde, eu estou cuidando da minha saúde, eu faço meus exames todos os anos, faço meu check-up anual. Isso necessariamente pode não considerar promoção de saúde, porque não adianta fazer os exames, ter ali todos os indicadores e continuar com os mesmos hábitos. Só o fato de ter feito o exame não vai resolver necessariamente. A questão é a mudança, mas a gente fala sobre isso depois. Então, o que é o rastreamento, o rastreio das doenças?
Nem fazer mais exames do que o que é necessário. Eu vi uma vez uma pessoa me dizer que fazia 2 mamografias por ano para prevenir o câncer de mama. A mamografia, ela é um rastreio, ela é um diagnóstico precoce, tá certo? Que é importantíssimo. Mas o que a gente tem preconizado pelo Ministério da Saúde é que no Brasil as mulheres deveriam fazer mamografia acima dos 50 anos. De um modo geral, se usa até a Organização Americana de Saúde se faz mais precocemente. Mas não adianta você fazer 2 vezes por ano se você não vai ao médico com frequência para fazer a palpação da mama. Se você tem uma vida, você fuma, você bebe, você dorme tarde, você come muita gordura. Então, tudo isso para a mulher funciona como uma bomba, porque nós temos hormônios que nós mesmos produzimos e em muitas fases da vida nós adicionamos hormônios no nosso organismo, que é, por exemplo, o anticoncepcional, né? Tão necessário e tão importante nos dias de hoje, né? Porque é importante que a mulher se previna de uma gravidez não desejada. Mas isso é um hormônio que a pessoa está botando para dentro e a gente às vezes não raciocina assim. Está tomando um anticoncepcional, mas está bebendo, está fumando, está comendo muita gordura. E tudo isso vai fazendo com que a mulher se exponha a riscos que poderiam estar mais prevenidos se não ficasse pensando só que a mamografia negativa já é a defesa dela. Existem grupos que precisam fazer mais vezes, mas isso aí vai ser com critério médico. Daí a importância de se ir, de se ter um médico que acompanhe, que é o que o médico de família e comunidade faz, né? Esse acompanhamento de todos os ciclos de vida. Então, É importante ter esse médico que acompanhe, para que a gente saiba realmente se está tendo alguma coisa. No rastreio também, a gente vai ver o câncer de colo de útero, preventivo ginecológico, como é importante se fazer o preventivo a cada 2 anos, para que a gente tenha certeza de que está saudável. Não adianta fazer de 3 em 3 meses, tá? O que tem que fazer no prazo certo, tá entendendo? Para que possa ter o diagnóstico correto e ter uma vida sexual saudável também, se está tendo uma multiplicidade de parceiros, fazer a sua prevenção adequada com camisinha, fazer sua visita ao ginecologista para ver se ela tem algum indício que precise colher mais precocemente. Então, isso são coisas que fazem parte do rastreio. Como rastreio também a pesquisa do câncer de cólon, né, o câncer de intestino, que a gente faz pela pesquisa de sangue oculto nas fezes, a colonoscopia só em casos mais indicados. Então, tudo isso é o rastreio. Né, que já é quando você tem uma população-alvo e você faz especificamente para aquela população. Isso é importante compreender, que não adianta a gente fazer antes, a menina de 15 anos fazendo mamografia, nem adianta que a mama dela não sai bem na mamografia, porque ainda está muito volumosa, com muita massa hormonal e gordurosa, então ela vai precisar fazer, provavelmente, o ultrassom. Quem sabe isso? O médico, né, a pessoa que ela vai consultar, a médica, a enfermeira que ela vai consultar, que vai dar essas orientações. Entende?
Então é isso. Coloque aí no radar de você, gente, tudo isso que nós estamos falando aqui, para depois você pensar e traçar já também o seu plano de uma vida com mais saúde. Nós falamos aqui, o que, que você tem feito no seu dia a dia? Rastreio, prevenção ou promoção de saúde? O ideal são essas 3 coisas juntas, né, doutora? Fazer o rastreio, estar acompanhando naquelas datas específicas, no que é indicado, como ela bem disse, não adianta uma menina de 15 anos estar fazendo um rastreio anual de mamografia, isso não vai adiantar. Prevenção, que são aqueles exames do check-up, que a gente está sempre acompanhando ali os indicadores, e promoção, que é exatamente a mudança de hábito. Tudo isso, esses 3 fatores, rastreio, prevenção, promoção de saúde, nós fazemos para quê? Para ter aquela qualidade de vida tão desejada. Mas, afinal, o que é ter qualidade de vida? Que virou um termo muito comum. Todo mundo quer ter qualidade de vida. Tem matéria, tem reportagem sobre qualidade de vida. Mas do que estamos falando exatamente, doutora?
Qualidade de vida é você se sentir bem com o que você vive. A qualidade de vida realmente, Patrícia, inclui a saúde, né? Mas inclui também aqueles outros fatores que estão relacionados com os condicionantes sociais de vida, né? Então, se você tem uma boa saúde, se você tem uma boa saúde física e mental, você vai ter esse bem-estar, que é uma qualidade de vida. Agora, não adianta você ter isso se você mora num lugar que tem um esgotamento sanitário inadequado. Se você não tem uma coleta de lixo adequada, você corre o risco de pegar uma dengue, uma chikungunya, uma zika, uma malária, porque são riscos que você se expõe e que prejudicam a sua qualidade de vida, podem prejudicar a sua longevidade, como você falou no início. Então, você vê pessoas que estão mais expostas a esses condicionantes sociais, a falta desses condicionantes sociais, elas normalmente adoecem mais. Que a gente fala, as populações de periferia, as populações mais pobres, e no nosso país, isso significa a população negra, ela está mais exposta a esse tipo de agravo, como a gente chama. Então, a qualidade de vida está prejudicada, porque quem mora na periferia e não tem um transporte regular, não tem uma boa alimentação, porque não tem acesso financeiro, então, um bom salário, a renda é um dos fatores condicionantes da qualidade de vida. A gente deve buscar ter uma renda que nos permita poder ter uma saúde adequada, porque se a gente falou aqui em passeios, falou em lazer, falou em medicação, tudo isso a gente precisa ter acesso. Eu sei que você é jovem, muito mais jovem do que eu, mas há um tempo atrás, no nosso país, nós não tínhamos vacinação em todos os postos de saúde, principalmente antes da implantação do SUS, né, que já tem 30 anos, mas 30 anos em termos de saúde pública é um nada, né? Eu estou formada há mais tempo do que isso. Então, a gente chegou a ver pessoas adoecendo de tétano, criança tendo tétano. Eu cheguei a ver muita criança com meningite por hemófilo, que é uma coisa que hoje em dia o menino toma vacina no primeiro ano de vida, né? Então, a vacinação é uma das coisas que nos dá, vamos dizer assim, essa qualidade de vida, porque você sabe que você não tem determinadas doenças porque você se preveniu. Né? A gente não tem tétano, a gente não tem sarampo, a gente não tem um bocado de doença porque teve uma prevenção adequada. Então, qualidade de vida é você viver bem, você estar bem no mundo, vamos dizer assim. É você poder se deslocar, você não poder sair à noite. Houve um tempo que isso era possível. Você ia a restaurantes, você ia ao cinema, até andando. Restaurante aqui perto de casa, eu vou andando. Hoje em dia, ninguém mais faz isso, porque tem medo. Né? Então, a violência urbana, que tem a ver com esses outros fatores, principalmente com renda, é uma das coisas que prejudica muito a qualidade de vida. Porque a pessoa não sai para andar de manhã cedo porque tem medo do assalto. Não vai à noite a um restaurante, a um lazer, a um show, a música, um teatro, porque tem medo de ser assaltado. Então, tudo isso prejudica a nossa qualidade de vida.
E aí, uma coisa falando... Diga, pode complementar.
Não, eu ia falar uma coisa que você falou no bloco passado, e a gente não concluiu, que foi assim, é importante para a pessoa ter essas medidas de prevenção e de promoção, pelo menos uma vez por semana, mas o bom é que a gente vai fazendo isso todo dia, em pequenas pílulas, que a gente faça uma revisão do nosso dia. O que foi que eu fiz hoje para ter qualidade de vida? O que foi que eu fiz hoje para promover saúde na minha vida? Tá entendendo? Então, que aí você vai ver, ah, não, hoje eu escapei ali naquela torta, hoje no almoço eu comi alguma coisa que não devia. E você vai podendo ajustar, porque se você hoje comeu aquela coisa que não devia, amanhã você já bota um pouco mais de salada, né? Procura beber mais água. Puxa, hoje eu passei o dia inteiro, estava tão estressada que não bebi água. E aí você já procura ingerir mais água, né? Comer uma fruta. Então, essa revisão diária faz com que a gente possa ir se ajustando. Não é uma obrigação. É simplesmente naquela hora que a gente quer tirar os pensamentos ruins da cabeça, que a gente está tentando deitar para dormir, né? Vai começando a se organizar para dormir, já desligou o telefone, já saiu das telas, e a gente vai fazendo essa revisão para poder ter um sono saudável.
Exatamente. É ter essa consciência, né? Essa autorresponsabilidade em relação à saúde. No começo da entrevista, falou um pouco sobre essa medicina do estilo de vida, que é algo que já existe, né, em outros países. Aqui a gente começa a fazer isso com a estratégia da saúde da família, fazendo esse mapeamento, acompanhando a comunidade mais de perto. Mas se pudéssemos falar em pilares de sustentação dessa medicina de estilo de vida, o que é que essa medicina preconiza, traz como alerta para a comunidade, para que a gente comece a mudar a nossa visão, a nossa lente em relação à promoção da saúde, que é o tema do dia de hoje, e realmente criar essa cultura de um estilo de vida mais saudável. Quais seriam os pilares?
É, veja só, vamos separar um pouquinho. Medicina de família e comunidade, ela existe há mais tempo do que a medicina do estilo de vida. O que eu acho que quando a medicina do estilo de vida vem, ela, vou dizer assim, desloca o foco da família e da comunidade para o indivíduo. Tá certo? Então, ela, de certa forma, amplia e não amplia, né? Porque ela pega cada indivíduo em si. O que é que você pode fazer por você mesmo? Na medicina de família e comunidade, a gente vê o indivíduo como uma célula dentro de um organismo maior e que tudo isso influencia. Elas são muito próximas, mas não têm necessariamente uma a ver com a outra. Elas surgem de formas diferentes e separadas. Mas a medicina do estilo de vida, ela tem alguns pilares, que eu vou tentar lembrar todos aqui agora, que é a prevenção do estresse, o sono, a alimentação saudável, a atividade física. Tem mais dois, Patrícia, me ajude. Atividade física, evitar doenças, né, e manter um peso adequado.
Tá? Como falamos, estresse, né? Saúde estresse, mental, doutora, que é um tema muito
importante. Saúde mental, é que quando eu falo em estresse e sono, eu me esqueci da saúde mental, que é importantíssima. A gente está, inclusive, vivendo esses dias a conferência municipal de saúde mental, que é uma coisa que seria importante a gente acompanhar, a gente estar atento, porque a saúde mental, ela é básica para a vida de todos nós. Todos nós, em algum momento, temos algum problema de saúde mental. Então, eu digo temos um problema assim, pode-se ter uma depressão, pode-se ter uma tristeza profunda, e tem aquelas pessoas que têm um problema mais sério, né? Que não são tão poucos assim, mas essas pessoas precisam ser incluídas na sociedade. E para prevenir esses problemas mais sérios de saúde mental, uma das coisas que a gente precisa fazer é ter um lazer adequado, né? Ter uma alimentação saudável, porque o álcool, o uso de drogas, de substâncias psicoativas, faz com que a pessoa tenha um prejuízo maior das suas células neuronais e faz com que isso possa prejudicar a saúde mental, fazendo com que a pessoa desenvolva quadros que não desenvolveria se tivesse cuidado mais, como também a consulta mesmo a médicos e psicólogos quando necessário, né? Porque, na verdade, a gente vê um preconceito com a ida a psicólogos, por exemplo. A pessoa está atravessando um estresse e tal, às vezes um desemprego ou alguma coisa. Ah, eu não sou maluco. A saúde mental é muito mais do que ser maluco ou não ser, né? Então, é muito, muito, muito mais do que isso. Então, e a gente às vezes pode ser um maluco, beleza, né? Por que não?
Pois é, ultrapassar essa barreira do preconceito e cuidar da saúde de forma integral, que é o que nós estamos falando hoje. Agora, por que que propósito de vida, né? Ter uma vida com propósito também aparece como pilares de uma vida saudável, de um estilo de vida saudável, doutora?
Eu acho que o propósito de vida, Patrícia, tá vendo? Eu estava esquecendo uma das coisas mais importantes. Talvez seja um dos mais importantes que se tem. Porque propósito de vida significa eu estou vivendo para quê? O que me faz estar vivo aqui nesse momento? Eu quero estar viva daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, por quê? Certo? Então, esse é o propósito de vida, né? É porque eu faço a caridade, estou no centro num centro em que eu faço a doação, eu ajudo algumas famílias. É porque eu sou uma professora e meus amigos, meus alunos gostam muito de mim. É porque eu acho que sei muito, ainda tenho muito a ensinar. É porque eu ainda quero conhecer muitas coisas nesse mundo. Então, a gente tem que ter um propósito de vida. Pode ser viajar, pode ser ensinar, pode ser aprender. Tem vários propósitos na vida que a gente pode ter e que são importantes. Por exemplo, viajar. A pessoa quer escalar o Himalaia. Você tem que se preparar fisicamente, você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que estar todo voltado para aquilo. Você quer viajar o mundo nas próximas férias. Você tem que fazer também vários cuidados. O seu propósito é poder todas as férias ir para o Capão, aquelas trilhas. Então, haja você ter que ter saúde, ter força nas pernas, ter uma alimentação saudável para que você possa circular naquelas trilhas todas. Você quer ver seu neto se formar. Então, um propósito que cada um vai tendo, né? Tem gente que quer fazer um bazar na sua igreja todo ano, quer ver o neto se formar, quer ver o filho do neto nascer. Olha que coisa linda, quem pode chegar nessa fase, né? A gente tá muito, você está muito longe disso. Eu nem filhos tenho, então. Ah, Patrícia, eu queria não acabar esse programa sem mandar um abraço muito grande para Maria Isabel Carvalho, que é uma pessoa que você conhece e que eu conheço, que está aniversariando hoje. Tá certo? Hoje é aniversário, Maria Isabel. E eu queria lhe mandar esse abraço para ela aqui do seu programa, porque eu sei que ela é frequentadora do seu programa, ela sempre está aqui conversando sobre a inventividade, o envelhecer saudável, que tem tudo a ver com a qualidade de vida, o trabalho que ela faz. Então, achei muito pertinente, ela não é à toa que ela faz aniversário nesse dia.
Pois é, que coisa linda, então, celebrar essa vida que é tão importante para todos nós e tem ajudado tantas outras vidas também com o projeto lindo que ela colocou no mundo, né? Trouxe para o mundo, que é a inventividade. Então, parabéns a Maria Isabel, muita saúde nesse dia da promoção da saúde e da qualidade de vida. E com essa mensagem de esperança de vida, a gente encerra hoje por aqui, mas eu quero trazer a doutora Rita de volta para que a gente continue conversando sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida com essa perspectiva da construção de uma vida melhor para todos nós. Doutora Rita, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no nosso programa. Volte sempre.
Obrigada, Patrícia. É sempre um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. É realmente uma alegria muito grande estar aqui. Se eu puder colaborar em algum momento, será um prazer voltar. Um abraço.
Sempre sim, com certeza. Então, parabéns a todos, né, que ficaram aqui com a gente até esse momento. O programa Em Sintonia de hoje.